Não poderia, pois, o próprio presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, dar anuência à reintegração de posse antes da publicação daquela decisão, a qual foi tomada sem qualquer comunicação às partes interessadas, a não ser publicada no dia 26, inclusive para, eu até tenho aqui o documento, para o próprio deputado Valdir, pai do advogado Valdir Elu, que foi quem pediu a reconsideração, e o juiz Beethoven Ferreira o fez sem publicá-la a tempo. Então, foi feita de sábado para domingo, num dia em que a comunidade do Pinheirinho normalmente vai à missa, vai fazer esporte, é o dia de reunião de família e tal, pá! Entram ali aquelas tropas de choque, e de que maneira? Não apenas no Pinheirinho, mas inclusive nas comunidades vizinhas, como no Campos do Alemão e outros, onde ocorreram fatos gravíssimos, ali para onde a população do Pinheirinho foi expulsa de suas, tendo sido expulsas de suas residências. Então, infelizmente, o que o governador Geraldo Alckmin, o juiz Rodrigo Capês e o presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, me informaram, pois ele, conversei com ele, ele me disse: pode estar sossegado, senador Eduardo Suplicy, porque tudo vai correr bem. Não condiz com a realidade dos fatos que lá ocorreram. Os depoimentos dos moradores, autoridades e testemunhas jornalistas que lá estiveram, sobretudo no dia 22 para 23 para 24, indicam que houve gravíssimos abusos cometidos por parte das autoridades policiais, sintetizadas em relatório colhidos pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescente. Tendo em conta a gravidade dos fatos, e eu aqui, senhor presidente, quero registrar o relatório feito, tendo em conta tudo que foi ouvido por cerca de 90 pessoas do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, CONDEP e CONANDA. Eu aqui vou anexar, porque não haverá o tempo devido para ler o relatório do ex-deputado Renato Simões e relator do CONDEP, mas que relata fatos. Eu preciso pedir uma tolerância, senhor presidente, porque, por exemplo, o depoente Davi relata que após a reintegração de posse da área do Pinheirinho, não conseguindo voltar à sua casa isolada pelo efetivo da Polícia Militar, decidiu ir com sua esposa e amigos a um posto de recadastramento da Prefeitura. No trajeto, passando por área de conflito entre guardas municipais e populares, foi advertido que os guardas municipais posicionavam-se para atirar contra a multidão e procurou proteger a sua esposa e a si. Davi relata que foi baleado nas costas por um guarda municipal que atirou uma segunda vez, já caído ao chão, e que já foi socorrido por pessoas solidárias que o levaram até o pronto-socorro do hospital municipal. Se recorda da fisionomia do guarda municipal que nele atirou, que poderia proceder ao reconhecimento. A senhora esposa de Davi, Maria Laura Silva de Souza, que com ele estava no momento em que foi baleada, confirmou o depoimento de seu marido e informou que naquele dia foi impedida por um bloqueio policial de retornar para sua casa, que todos seus bens foram perdidos, que Davi tentara protegê-la quando correram no local do conflito entre os guardas municipais e populares. Lamentou o ocorrido com seu marido e a possibilidade de sequelas motoras decorrentes ao tiro. A senhora Daniela Aparecida Silva Napoleão, moradora da ocupação do Pinheirinho, que relatou a agressão que sofreu junto com outros moradores que buscavam entrar na ocupação isolada pela Polícia Militar desde a madrugada, visto que não passaram a noite em sua casa. Levou um tiro de bala de borracha na boca e estava toda a sua boca ferida e inchada, senhor presidente, senador Paulo Paim, e passou por exame de corpo de delito para comprovar a lesão dela decorrente. Dulcineia Faustino, moradora da ocupação do Pinheirinho, que relatou a invasão de sua casa por policiais militares na madrugada dia 22, no início da reintegração de posse do terreno ocupado, procedido de lançamento de uma bomba de efeito moral, cujos estilhaços deixaram marcas ainda invisíveis por todo o seu corpo. Se submeteu já a exame de corpo de delito para comprovar as lesões. O secretário nacional de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência, que relatou estar presente ao local, sem saber previamente da ação de reintegração de posse, para dar seguimento a consultas, liderança da ocupação sobre os termos de um acordo a ser firmado em união entre a União, Estado e Município para solucionar a questão fundiária e das moradias das famílias ocupantes. Descreveu minuciosamente a operação policial de isolamento da área, a forma desrespeitosa com que foi tratado por oficial da Polícia Militar ao se identificar como autoridade federal. Disse aquele oficial, a quem ele falou, eu sou Paulo Maldoso, e mostrou a sua identificação, secretário nacional de articulação, e quero entrar para observar e conversar com as pessoas. Este oficial disse, diga a sua presidente para vir conversar comigo. Foi a forma como tratou o seu Paulo Maldoso. E daí ele sofreu agressão por disparo de bala de borracha nas suas costas enquanto conversava com os moradores de Pinheirinho, e a repressão policial contra as famílias da ocupação do bairro do Campo dos Alemães, igualmente cercado pela Polícia Militar. E assim, senhor presidente, eu vou pedir para registrar na íntegra, porque...
Eu faço um apelo a Vossa Excelência que alguns... senadores estão pedindo porque tem problema de voo. Eu tenho certeza que esse tema nós vamos debater também na Comissão de Direitos Humanos.
Então, senhor presidente, eu quero me ater aqui ao depoimento que eu ontem entreguei ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Camilo, que me recebeu muito atenciosamente, inclusive por determinação do governador e do chefe da Casa Civil, Sidney Beraldo. E eu aqui vou agora relatar o depoimento de uma família, é só uma lauda e pouco, mas é importantíssimo, senhor presidente, permita. Eu não vou citar os nomes para resguardar a integridade das famílias, e eu pedi há pouco falar com o governador. Sidney Beiraldo me disse que o governador já determinou, felizmente, o resguardo da integridade dessas pessoas cujos testemunhos eu aqui vou citar. Perante o Dr. João Marcos Costa de Paiva, promotor de justiça da Vara da Infância, eu fui lá acompanhar porque as moças que aqui mencionarei estavam com muito receio, e por isso eu resolvi, eu vou acompanhá-las para que possam dizer isso. E eu espero, senador Aloysio Nunes, que quem sabe possa o governador de São Paulo ouvir esta família sobre os seguintes fatos. Na noite do dia 22 de janeiro último, encontrava-se na moradia situada à rua tal, além de diversas pessoas que estavam lá, pelo menos 6 pessoas. Estavam todos no segundo piso do imóvel, prontos a comerem uma pizza. Antes mesmo que isso acontecesse, era 11h30, 11h40, quando estava no piso inferior da casa, percebeu-se a chegada no imóvel de diversos policiais militares. Não é verdade que alguns dos moradores estivessem na rua. Eles entraram no imóvel de modo abrupto, de modo violento, rendendo sobre agressões, segurando pelo pescoço e arrastando pelo pescoço ao jovem de 17 anos. Logo depois, renderam a sua esposa de 26 anos, subjugando-a, agarrando-a pela trança do cabelo. Não tiveram mais contato pessoal com os demais ocupantes da casa. E ainda o jovem e a jovem permaneceram com os demais ocupantes até ser também isolada. Relatou que por cerca de 4 horas, porque chegaram lá 11h40, saíram às 4 da manhã, sofreu essa moça diversos modos de sevícia por parte dos policiais que ali ingressaram. Refiro-me à senhora de 26 anos, esposa daquele rapaz. Relatou abuso sexual, sexo oral, agressividade física com empurrões, agressões com coronha de arma de fogo, e ela está machucada com uma coronhada de bala de fogo. E toda a ordem de violência física, fora afirmações de conteúdo irônico e terror psicológico. Do mesmo modo, relatou haver sido submetida, e aqui é essa outra moça, a sexo oral, a palpação vaginal e dos seios, afora violência física consistente em empurrões, safanões e coisas congêneres, além de violência psicológica, geralmente apoiada em assertivas relativas à má fama do grupamento Rota, que dizia para essas moças, você sabe qual é a fama da Rota? A Rota mata, e nós vamos matar vocês se vocês denunciarem esses fatos que estão aqui acontecendo, que nós estivemos aqui fazendo isso com vocês. Ambas as moças, de 26 e 23 anos, presenciaram o adolescente ser severamente agredido, tanto quanto fisicamente quanto psicologicamente, ameaçando com impalação com um cabo de vassoura pintado de creme pó.
tomada e mencionou que durante a investida ficou segregado pelos policiais em seu próprio quarto. Ah, isto o pai de 87 anos, o pai do rapaz de 17 anos que mora lá, foi colocado com arma apontada para ele: o senhor fica aqui nesse quarto. E não, enquanto ele ouvia os gritos do rapaz sendo seviciados e ameaçado com um cabo de vassoura, ficava o pai trancado no quarto, ameaçado pelos policiais. Pois bem, ambas mencionaram que no decorrer dos fatos puderam identificar cerca de uma dúzia de policiais, todos ostensivamente identificados como componentes do grupamento Rota. Em certo momento do ocorrido, presenciou os policiais agredindo fisicamente o rapaz, especialmente com chutes e mencionou. E daí outra moça, retornando da igreja, chegou em sua casa e foi impedida de ingressar em seu lar pelos policiais acima referidos, que moravam na casa. Daí o senhor pai da moça de 26 anos relatou que na madrugada dos fatos, por volta das 4h15, deparou-se com sua filha completamente atônita, ressalvando que imaginou que tal fato devia-se à prisão do seu companheiro, mas afirmou que no dia seguinte, ao ver o ferimento na perna da filha, acabou descobrindo o que havia se passado. E esse depoimento a filha fez na frente do pai, que em lágrimas escutava, mas dizia: minha filha, você precisa dizer toda a verdade, o que aconteceu. E eu vi o sofrimento do pai em ouvir este relato, senador Paulo Paim. E outra moça que havia tentado levar, foi até a casa para buscar sua bicicleta, mas percebeu grande movimentação policial no local, relatando que, por ser região frequentemente palco de tráfico de drogas, entendeu por bem deixar o local e ir para casa. Não imaginou o que poderia estar se passando na casa. Ao final da sessão de horrores, os policiais teriam elegido apenas os rapazes para autuação, porque eles estavam ali em busca de drogas e diziam ao rapaz: ou você mostra onde é que estão as drogas aqui na sua casa, ou nós vamos enfiar o cabo de vassoura em você e vamos fazer isso com as suas companheiras e assim por diante. E ressaltando que levariam apenas os rapazes e sob xingamentos e ameaça de morte aos que ficaram, em troca do silêncio. Afirmaram que foram identificadas por policiais por fotografias tiradas durante aquele ataque. E relataram que os invasores comeram a comida da casa, danificaram
Senador, se precisa.
Além de terem levado pertences.
Não é nem o senador Raluí, o senador Jorge Viana, que está com problema de voo e está me pedindo que,
muito bem,
que eu conclua.
Então, senhor presidente, eu quero apenas solicitar, como já me disse o secretário Cine Beraldo, o governador Geraldo Alckmin vai resguardar a integridade das pessoas. Eu quero pedir também ao ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, à ministra Maria do Rosário, que possam assegurar a integridade das pessoas que, com muita coragem, resolveram relatar estes fatos. E eu conversei ontem com o comandante Camilo, coronel Camilo, da PM, e eu falei para ele: eu conheço tantos policiais militares, eu sei que isso deve ser uma exceção, mas é importante que isso seja apurado. E ele me assegurou que estava presente o corregedor da PM e o doutor Sidney Beraldo me assegurou que o governador Geraldo Alckmin, ontem à noite, conversou com o comandante da PM e determinou, e isso eu acho importantíssimo, que haja o resguardo das famílias e a apuração completa destes episódios. Então, eu agradeço muito a tolerância e peço desculpas aos colegas que estavam inscritos, dada a importância destes episódios. Eu vou permanecer e quem
isso,
sabe...
E levaremos possamos a questão para a Comissão de Direitos Humanos e vamos fazer o debate também lá.
Sim.
A comissão faz questão de ouvir todo o seu relato.
O senador Aloysio Nunes também...
Passo.
Que
ele vai falar sobre o tema.
Ele vai falar...
Muito bem.
Ele vai falar sobre a questão do CNJ, que eu
estou, não, mas muito bem,
inteiramente de acordo com a decisão ontem tomada pelo Supremo Tribunal Federal.
Passamos.
E neste ponto, como em muitos outros, eu estou de acordo com ele.
Tá,
e eu tenho
bem
a certeza de que ele também não admite tais abusos
cometidos pela PM, porque ele, eu sei de quão rigoroso ele é